Queria colocar à vossa consideração as atas números 183 e 184. Senhoras e senhores deputados, têm alguma questão a colocar sobre estas duas atas? Não havendo, colocava a votação em conjunto, se não visse inconveniente. Se os deputados votam contra as atas 183 e 184, levantam o braço, por favor. Que se abstêm, foram aprovadas por unanimidade. Passamos agora a anunciar duas iniciativas legislativas que foram, entretanto, distribuídas à Comissão. O projeto de lei 1067/13 do PCP, que regime jurídico de embalagens fornecidas em superfícies comerciais. O relator cabe ao grupo parlamentar do PSD, que agradecia que nos indicasse logo possível, por favor.
É o deputado Bruno Coimbra.
Bruno Coimbra, muito obrigado. E o projeto de lei 1068/13 do PCP também, atribuição aos técnicos de saúde ambiental das unidades de saúde pública a colheita de amostras de água no âmbito da investigação ambiental, na identificação de fontes de contaminação e disseminação de legionela. Proceda à primeira alteração à Lei nº 52 de 2018, 20 de agosto, que estabelece o regime de prevenção e controle da doença dos legionários. O relator cabe ao grupo parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Eurídice Pereira. Muito obrigado. Passamos à frente então agora. Apresentação do parecer relativo ao projeto de lei 751/13, já da terceira sessão legislativa, iniciativa do PAN, determina a proibição de produção e comercialização de detergentes e cosméticos que contenham microplásticos. A relatora foi a senhora deputada Eurídice Pereira, do Partido Socialista, que eu convidava a apresentar o relatório. Faz favor, senhor deputado.
Muito obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos. Muito rapidamente, para dizer o seguinte. Este projeto de lei, como já foi dito agora, determina a proibição da produção e comercialização de detergentes e cosméticos que contenham microplásticos. A iniciativa é do PAN, do deputado único do PAN. Procura, em todo o preâmbulo, fazer nota dos malefícios do uso do microplástico, mas também fazer algumas referências relativamente a iniciativas particularmente internacionais sobre a contenção deste uso, aliás, chamando fazendo nota de que no início do ano passado, de 2018, a própria União Europeia lançou a primeira estratégia europeia para os plásticos e, portanto, faz este tipo de desenvolvimento. Há aqui alguma curiosidade quando no final da nota explicativa refere dever ser o Governo a tomar iniciativa legislativa sobre esta matéria, mas de facto depois apresenta o PAN apresenta essa iniciativa legislativa que diz no seu entendimento que devia de ser o Governo a fazê-lo. Este assunto vai a discussão em plenário na sexta-feira, com mais um também no PAN, um projeto de resolução e um projeto de lei do PEV. E, portanto, o que há a dizer relativamente a esta iniciativa é que ela está correta e, portanto, corresponde a todos os requisitos exigidos, conforme está expresso na parte conclusiva do parecer que apresento. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eurídice Pereira. Senhoras e senhores deputados, queiram intervir, comentar, fazer propostas sobre este relatório, façam favor. Não havendo, passamos à votação. Os senhores deputados que votam contra o relatório apresentado, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, senhor deputado Eurídice Pereira, pelo trabalho de elaboração do relatório, que foi aprovado por unanimidade. Passamos então agora à especialidade. Sim, o está previsto para dia 18.
Sim, são três ou quatro? Eram três.
conhecimento.
Sim. Sim, mas não é relevante para esta discussão.
Nós temos conhecimento do projeto de lei de 1835.
Nós temos conhecimento do 1935 e do 1833. Mas não. Sim, ok.
Mas é possível.
É possível que seja por arrastamento.
Isto é o que está na súmula.
No site do Parlamento online, na agenda online, estão sim.
Muito bem. Srs. Deputados, passamos agora então à especialidade. O projeto de lei 855/13 do PEV. A Sra. Deputada Elisa Apolónia solicitou que este debate da especialidade fosse feito na próxima reunião. Diz que tem, salvo erro, conferência de líderes agora,
sim.
E, portanto, que solicitava, por esse motivo, que fosse agendada a próxima reunião. Reconhecendo que já teve vários adiamentos, mas tem a ver com esta impossibilidade prática de poder estar na Conferência de Líderes e estar aqui. Portanto, nesse sentido, passávamos então, portanto, incluiríamos este projeto de lei na próxima reunião e passávamos então agora, peço desculpa, às apreciações parlamentares propostas pelo CDS-PP relativamente à descentralização. Eu presumo que o Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco queira apresentar uma proposta sobre esta matéria, não é? Estou certo? Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sobre esta matéria, nós apresentamos um requerimento a esta Comissão no sentido de fazermos algumas audições para melhor compreensão e esclarecimento sobre a proposta de alteração, das propostas de alteração que nós fizemos aos vários diplomas e que baixaram a esta Comissão para discussão. Caso este requerimento seja aprovado, nós gostaríamos, obviamente, depois de pôr à consideração da Comissão como é que entendem fazer essas audições, se entendem fazer em comissão, se entendem fazer um grupo de trabalho, por nós tudo estará bem.
Muito bem. Portanto, os seus deputados têm conhecimento certamente do requerimento do CDS, que propõe audições com o Ministro da Administração Interna, Ministro das Finanças, a ANMP, a ANAFRE, presidentes das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e presidentes das comunidades intermunicipais. Portanto, esta é a proposta que está incluída no requerimento apresentado pelo CDS-PP relativamente a estas apreciações parlamentares. Sra. Deputada Helena Roseta, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu não acompanhei o processo destas apreciações parlamentares, mas tenho aqui uma dúvida, talvez me possam esclarecer, que é a seguinte. Como é de vosso conhecimento, estes diplomas impõem uns prazos para as Assembleias Municipais se pronunciarem. Esses prazos variam entre o 31 de janeiro e 2 de fevereiro. Portanto, neste momento, no país todo, estão as Assembleias Municipais à espera que as câmaras enviem, ou já enviaram, para se decidirem. Se não disserem nada, é sinal que querem as transferências, mas para não querer têm que se pronunciar. A minha pergunta é se este processo legislativo destas apreciações parlamentares, quando é que pensam que ele termine, porque faz-me um bocado, é difícil para mim compreender que as Assembleias Municipais tenham que se pronunciar sobre uma determinada matéria cujo processo legislativo ainda não está concluído. E, portanto, não sei se isto foi ponderado, se não foi, ou se é irrelevante e a gente pronuncia-se à mesma, não sei bem. Gostava de perceber isto. É que o prazo é realmente muito curto, é o que eu estou a dizer. As Assembleias Municipais têm que se pronunciar entre 31 de janeiro e 2 de fevereiro sobre os diplomas todos. Não só sobre estes que o CDS pediu à posição parlamentar, mas sobre mais três que o CDS não pediu. E, portanto...
Sr. Deputado, só uma questão. A admissão destas apreciações parlamentares não suspende...
Sr. Presidente, dá-me licença.
Faz favor.
Houve uma série de pedidos de apreciação parlamentar, requerimentos depois apresentados por uma série de partidos, nomeadamente pelo PC, pelo Bloco de Esquerda e pelo PF, para suspender a aplicação. Portanto,
foram
isso
rejeitados.
Não aconteceu. Pronto, mas eu comecei por dizer...
Agora, estas apreciações parlamentares propostas pelo CDS-PP não suspendem os decretos de lei
não,
e, portanto...
Não sei se o Sr. Deputado quer esclarecer...
Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco.
Eu confesso que não consegui compreender muito bem a dúvida da... Eu não consegui compreender muito bem a dúvida da Sra. Deputada, mas de qualquer maneira pode ser que ao falar consiga esclarecer. Diga, pode.
Só para tornar as coisas mais claras, nos termos do nosso regimento, o artigo 191 fala da possibilidade de suspensão de vigência de um decreto-lei, mas para isso é necessário que haja aprovação de uma resolução nesse sentido. Não há suspensão. Ah, ok. Portanto, as assembleias municipais e as câmaras poderão deliberar. Ah, sim, bem, mas isso é uma contingência. É uma contingência, de facto, que existe.
Eu queria explicar-lhe que na nossa proposta de alteração, que não está em discussão neste momento, porque caso o requerimento seja aprovado, esta discussão, e poderemos falar sobre isso, só será feita para posteriormente e não será agora, diz que, relativamente ao ano de 2019, que os municípios têm que pronunciar 60 dias após a entrada em vigor destes decretos-lei. Portanto, está-se a dar 60 dias para além da entrada em vigor deste decreto-lei.
É a proposta de alteração.
É o que está cá. Eu posso lhe ler o ponto 3. Pronto. Portanto, tem a ver 60 dias após a entrada em vigor destes decretos-leis setoriais para cada um deles, relativamente a cada competência. E, portanto, eu sinceramente não vejo aqui nenhum problema, nem me parece que o prazo seja curto.
Faz favor, Sr. Deputado.
Compreendo e estou de acordo que devia ser alterado o prazo. O problema é que ainda não foi. Nós vamos agora desencadear um processo de audições sobre uma iniciativa do CDS que propõe esse adiamento do prazo. Mas o prazo que está neste momento em vigor, com a lei que está em vigor, sobre a qual incidem as vossas apreciações, vai terminar antes que a gente conclua. Portanto, as Assembleias Municipais vão ter que se pronunciar agora e depois, se isso for aprovado, terão que se pronunciar outra vez. Não sei como é que é. Estou a levantar o problema. Acho que este prazo foi... Se quiserem saber a minha opinião, acho que este prazo foi completamente imprudente, mas pronto, agora estamos num problema.
Fechou-se,
deputada. Obviamente que se a proposta de alteração ou as propostas de alteração do CDS forem aprovadas, os municípios deverão pronunciar-se outra vez. Porque altera substancialmente o conteúdo.
Ok, era isso que eu queria perceber. Ok.
Não? Eu acho que sim.
Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Presidente, a partir do momento em que a alteração do artigo 9 diz que relativamente ao ano 2019, os municípios e entidades intermunicipais que não pretendem ser as competências previstas no presente decreto-lei, não é na alteração do decreto-lei, no decreto-lei, comunicam esse facto à direção das autarquias após prévia deliberação dos seus órgãos notivos nos 60 dias seguintes à publicação da regulamentação do presente decreto-lei. Ora, o decreto-lei foi publicado e entrou em vigor 5 dias após. Nós não dissemos que damos mais 60 dias, nós dizemos o que está aqui proposto, eu percebo que a intenção pode ter sido outra por parte do CDS-PP, mas o que está aqui vertido na sua proposta é, ele diz que ele entra em vigor nos 60 dias após a publicação do decreto-lei. Se é do decreto-lei, ele já entrou em vigor, porque ele já foi publicado e o prazo já está a decorrer. Num casos termina, como disse a Sra. Deputada Helena Roseta, a 31 de janeiro, noutros termina a 1 e a 2 de fevereiro. E a aprovação, vamos imaginar que esta proposta de alteração era aprovada. Ela não altera, em circunstância, pela redação que aqui está, não altera o prazo, porque ela continua a fazer referência aos 60 dias da publicação do decreto original, não da alteração. Não diz, os municípios têm direito a 60 dias a se pronunciar após a aprovação da alteração ao decreto-lei. Não, diz da entrada em vigor do decreto-lei e não da entrada em vigor da alteração ao decreto-lei. Ou seja, a redação que aqui está não altera rigorosamente nada quanto à contagem do prazo de 60 dias e à necessidade. Porque, é como eu insisto, diz da publicação do decreto-lei, não da publicação da alteração ao decreto-lei.
Sim, também me parece que será assim. De qualquer modo, nós estamos aqui num debate prévio àquilo que é o nosso objetivo, que é o do requerimento, não é? E, portanto, não sei se o Sr. Deputado Álvaro Cajalbra quer apresentar o requerimento, já de certo modo já o fez, e, portanto, dava a palavra aos Srs. Deputados que queiram pronunciar-se. Sr. Deputado Renato Sampaio, faz favor.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, quer dizer, estas apreciações parlamentares vão para o grupo da descentralização, não é? Para elas serem tratadas lá.
Neste momento não há grupo de descentralização, só se nós decidirmos reativá-lo. Porque ele foi concluído, foi encerrado com a conclusão do processo anterior que teve um conjunto de audições, uma série de coisas, e houve um relatório, inclusivamente, desse grupo de trabalho.
E então estas apreciações parlamentares vão ser apreciadas uma a uma aqui na Comissão?
Isso é o que nós vamos decidir hoje. É como é que queremos fazer. Se queremos criar um grupo de trabalho, se faremos uma reunião da Comissão para as apreciar em conjunto depois das audições, o que é que fazemos?
Eu acho que, do meu ponto de vista, devia ser criado um grupo de trabalho, porque isto é... estamos aqui e nunca mais acabamos em sede de Comissão. O grupo de trabalho deve... e as propostas devem ser trabalhadas num grupo de trabalho e depois trazê-las todas à Comissão para aprovação. Portanto, eu, se for necessário, se apresento, eu faço já uma proposta oral no sentido de criar um grupo de trabalho para as apreciações parlamentares que tenham a ver com a descentralização.
Muito obrigado. Senhores deputados, queiram... Sr. Deputado Paulo Santos.
Oh, Sr. Presidente, eu queria só alertar para o seguinte, nós não nos opomos à criação do grupo de trabalho, se for esse o entendimento da Comissão, mas eu queria alertar para a existência de vários grupos de trabalho nesta Comissão e para a necessidade deles não se sobreporem. Eu própria, com este a ser criado, são já três. E depois é importante que haja as condições de funcionamento e a possibilidade de participação de todos os grupos de parlamentares nos grupos de trabalho, e se existe, pois, uma maior articulação, que não pode haver sobreposição depois de grupos de trabalho a funcionar. Mas não nos opomos à sua criação. Tem que haver uma maior coordenação depois no planeamento do trabalho da Comissão e de todos os seus grupos de trabalho.
Sim, esta chamada de atenção da Sra. Deputada faz sentido e, de facto, mesmo com o esforço de planeamento, depois as coisas começam a não ter espaço em termos de tempo possível. Nós temos neste momento 4 grupos de trabalho.
À Comissão. Também não pode haver sobreposições com a Comissão.
Sim, okay, mas isso
agora, o problema é que facilita, até desse ponto de vista, facilita muito mais, porque é evidente que tem que haver alguma coordenação, mas, quer dizer, facilita muito mais do que estarmos aqui, a Comissão, toda ela, a fazer apreciação por apreciação. E, portanto, eu acho que num grupo de trabalho era muito mais fácil resolver este problema.
Não estou por isso em causa. Não sei se alguém tinha pedido a palavra. O Sr. Deputado António Costa Silva, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para dar um alerta do que foi já dado pelo PCP da existência de vários grupos de trabalho, e isso tem algumas implicações, mas na minha perspectiva estamos a falar de 7 entidades para ser ouvidas, portanto pode ser em comissão, pode ser em grupo de trabalho. Não é assim tanto, olhando para aquilo que está a decorrer noutros grupos de trabalho, é algo que se consegue fazer com alguma eficácia, mas também as próprias apreciações não são... da complexidade de leis de base ou coisas do género. Portanto, são coisas muito simples que nós conseguimos fazer isto com alguma agilidade. Portanto, na nossa perspectiva, não nos oporemos se for, se reativarmos o grupo de trabalho, que acho que é mais simples, que é para não estarmos aqui outra vez a dar nomes e mais nomes e não sei o quê, a não ser que haja alguma alteração, que acho que era mais simples. De outra forma, também não vimos mal nenhum se isto for tratado em comissão, tendo em conta a própria dimensão do trabalho.
Muito obrigado. Se me permitem dar uma opinião, eu sou mais favorável à opinião que o Sr. Deputado António Costa Silva acabou aqui de expressar. Eu julgo que com grelhas relativamente simplificadas conseguiríamos fazer as audições e dedicávamos depois um ponto da ordem de trabalho de uma reunião de comissão a tratar das apreciações parlamentares e conseguiríamos resolver isto, parece-me a mim. A minha preocupação é o seguinte, é que passaremos a ter, se isto fosse assim, passaríamos a ter 5 grupos de trabalho. Reparem, por exemplo, os partidos, os grupos parlamentares com menos representação vão ter muita dificuldade em ter deputados para tanto grupo de trabalho. E, portanto, é só isso, sendo certo que a preocupação que o Sr. Deputado Renato Sampaio expressou também é razoável, porque, de facto, se tivéssemos condições para um grupo de trabalho, talvez as coisas até fossem mais agilizadas, mas a sobreposição de grupos de trabalho que nós neste momento temos pode criar alguma dificuldade. Eu queria dizer que, ainda para mais, nós temos, neste momento já agendadas, 4 audições regimentais, 4. Uma série de requerimentos para novas audições, nomeadamente o PCP que hoje apresentou sobre a cirurgia nacional, e temos ainda a situação dos requerimentos de São Pedro da Cova e dos Cavalos Marinhos, que ainda temos que ver. E depois temos um outro problema, é que temos 5 jornadas parlamentares até março. Portanto, que nos corta uma série de dias no primeiro trimestre. E, portanto, estamos com muita dificuldade de gestão da agenda. Muito bem. Diga-se. um calendário muito difícil de gerir. Senhores deputados, vamos então decidir sobre a reativação ou não do grupo de trabalho, ou se dedicamos a comissão, uma reunião de comissão, a fazer o debate destas apreciações parlamentares, com este modelo de, no início de cada uma das reuniões da comissão, podemos fazer as audições. Senhores deputados, podemos, Sr. Deputado, sim? Parece-me que há aqui um certo consenso à volta desta ideia. Pode ser, Sr. Deputado Renato Sampaio? Muito bem. Então, decidimos então incluir, se for aprovado, já agora, se o requerimento for aprovado, decidimos incluir nas ordens de trabalho da Comissão, sendo certo que possivelmente iremos ter que fazer reuniões de Comissão mais a miúdo. Sr. Deputados, ia pôr então à votação o requerimento do CDS-PP. Sr. Deputados, votam contra? Que se abstém? Foi aprovado por unanimidade.
Abstenção.
A abstenção. Então, foi aprovado por maioria com uma abstenção do Partido Socialista. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado. Eu peço desculpa, mas parece-me que é pertinente aquilo que eu queria aqui dizer, que tem a ver com o que estávamos há bocado a falar, eu estive aqui a ver com atenção, e há aqui relativamente à nossa proposta, um erro de interpretação. Porque para se ler o número 3 da nossa proposta, tem que se ler o número 2. E o número 2 diz que os efeitos do decreto-lei, ou seja, eu estou a referir-me a todos, mas sendo um a um, falando, não estou a falar para todos. A produção dos efeitos do decreto-lei fica dependente da sua regulamentação pela parte do Governo no prazo de 60 dias contados. Ou seja, o Governo tem 60 dias para regulamentar o decreto-lei. E depois o número 3 que a sua deputada Helena Cuseta estava a falar é 60 dias após a regulamentação. Mas é o que está aqui escrito. Esta é a proposta do CDS, exatamente. Mas é a proposta do CDS, portanto, faz dois prazos. 60 dias para o Governo, o número 2, regulamentar. E depois, no número 3, diz que após essa regulamentação, pois decorridos já esses 60 dias, há uns 60 dias para já com a para os municípios se pronunciarem sobre a regulamentação. Sobre a regulamentação.
De qualquer modo, isto será objeto de debate durante a apreciação parlamentar.
Os partidos podem apresentar propostas de alteração.
Portanto, o CDS apresentou estas propostas de alteração e os grupos parlamentares podem ainda apresentar durante o debate propostas de alteração também. Então, senhores deputados, vamos passar... Vamos passar então ao ponto 3. Sim, portanto, foi aprovado com a abstenção do PS. Ponto 3, apreciação e deliberação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP para audições. Isto já está. Exatamente, isto já está. Este requerimento já está. Agora, o ponto 4, apreciação e deliberação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para audição da Câmara Municipal do Seixal, APA e Gamaote. Problemas ambientais na aldeia de Paipires devido a emissões difusas poluentes na atmosfera e emissão de ruído provenientes da atividade industrial. Sr. Deputado Paulo Santos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós tivemos conhecimento que nos últimos dias tem-se registado um agravamento relativamente às emissões para a atmosfera e ao ruído que decorre da atividade industrial de uma empresa em particular que se situa na aldeia de Paipires. Eu creio que estas questões a Comissão tem vindo a acompanhar, não é a primeira vez que abordamos este tema nesta Comissão, entretanto, ao longo do tempo tem havido desenvolvimentos, houve nova licença ambiental que, no nosso ponto de vista, não resolve na íntegra todos os problemas que foram identificados. A empresa foi também notificada para fazer um conjunto de alterações, mas a verdade é que se registra de facto este agravamento nos últimos dias. Há vários momentos dos dias, já do mês de janeiro, em que os limites máximos estabelecidos na legislação em vigor para as partículas designadas PM10 são ultrapassados e tem havido uma crescente preocupação por parte da população desta localidade sob os impactos desta situação, em particular no que diz respeito à saúde pública. O que é que nós propomos? Que, por um lado, seja convidada a Câmara Municipal do Seixal para poder prestar informações relativamente a esta matéria, porque sabemos que o município tem também feito diligências no sentido da resolução do problema que está identificado, e por outro lado que seja requerida a audição da APA e do IGAMAOT no sentido de perceber o que é que o Governo, ou o que é que estas estruturas, neste caso, o que é que estas entidades têm feito no sentido da fiscalização e no sentido de fazer cumprir aquela que é a legislação em vigor, sempre com o objetivo, naturalmente, de proteger as populações e de proteger a saúde pública. Sr. Presidente, para não intervir novamente, eu creio que tinha interesse, sabemos que a agenda da nossa Comissão é difícil, com o mês de fevereiro, com as jornadas parlamentares dos vários partidos também não será um mês fácil, mas tendo em conta a atualidade da questão, eu creio que tinha interesse que estas audições se pudessem realizar ou dar prioridade à realização destas audições. Eu creio que faria sentido também que a Câmara Municipal de Seixal, sendo convidada, pudesse vir em primeiro lugar e depois as outras duas entidades. É uma sugestão que fazemos também, se caso o requerimento seja aprovado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguns deputados quer pronunciar sobre o requerimento? Não havendo, passamos à votação. Os senhores deputados votam contra, que se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Passamos agora aos outros assuntos. Eu ia começar a nomear alguns que temos aqui. Primeiro é a próxima reunião da Comissão, que será 22 de janeiro, às 14 horas. Sr. Deputado? Ok. A próxima reunião é dia 22 de janeiro, às 14 horas. Vamos ter audições do Sr. Ministro do Ambiente. Eu queria chamar a atenção porque vamos ter três audições sequenciais. Uma primeira sobre, para concluir este processo do POC de Caminha-Espinho, uma segunda sobre o roteiro para a neutralidade carbónica e uma terceira que é a audição regimental. Portanto, a sugestão que nós vamos fazer é que as duas primeiras sejam com uma grelha simplificada e depois a audição regimental seja a normal, mas, portanto, ter em conta que são três audições no mesmo dia. Sim, em princípio será, a não ser que queiram propor outra. 22 de janeiro, 14 horas, audições do Sr. Ministro do Ambiente, audição para concluir o processo do POC, roteiro para a neutralidade carbónica e audição regimental. Propomos que as duas primeiras sejam grelhas simplificadas e a outra seja a normal. A segunda questão de outros assuntos é em relação ao Fórum de Políticas Públicas 2019, que está a ser promovido pelo Executivo e pela Assembleia da República, sob o tema de descentralização e reorganização do Estado. Eu solicitei a distribuição aos coordenadores dos grupos parlamentares de um e-mail que nos foi dirigido, precisamente apelando a um maior envolvimento da Comissão no processo deste fórum. Este Fórum das Políticas Públicas está integrado no 45º aniversário do 25 de Abril, tem o alto patrocínio da Assembleia da República, portanto está a ser feito em coordenação com a Assembleia da República, e tendo em conta a temática, desenvolvimento, descentralização e poder local, solicita-se uma maior intervenção da Comissão. Essa mensagem solicita inclusivamente que os senhores deputados desta Comissão façam um esforço para responder a um inquérito online sobre este processo de descentralização de competências. Nós podemos agora fazer a distribuição novamente do link para o inquérito online. Vamos ver então se há alguma dificuldade, mas era muito importante que os senhores deputados desta Comissão pudessem colaborar na resposta ao inquérito online. Se houver algum problema, a doutora Isabel diz que vai contactar lá com os responsáveis pelo inquérito para ver o que é que se passa. Eu, por acaso, já tive a oportunidade de respondi durante o fim de semana a este inquérito. Por outro lado, solicitam que o Presidente da Comissão possa intervir também na sessão de encerramento do Fórum. E, portanto, é isto. O Fórum realiza-se nos dias 12 e 13 de Fevereiro, aqui na sala do Senado. Tem um programa que os senhores deputados também já devem ter conhecimento, que foi distribuído. e que abrirá com uma conferência com o professor João Ferrão, investigador do ICS, para além de intervenções iniciais da reitora do ISCTE e do ministro da Administração Interna. Isto é no segundo dia, tem razão, e no primeiro dia a abertura é com o Presidente da Assembleia da República, com a reitora do ISCTE e com o Presidente da Associação Nacional de Municípios. Depois tem vários painéis. Sra. Deputada Helena Roseda, queria falar sobre estas matérias?
Sim, sim, Sr. Presidente, muito simplesmente, apenas para dizer que ontem no grupo de trabalho, tanto quanto eu percebi por aquilo que me foi enviado pelos serviços, foi marcado para esse mesmo dia 12 de fevereiro um conjunto de audições. Bem, sei que são só para os membros do grupo de trabalho, mas temos que nos dividir entre as duas coisas. A segunda questão, e relativamente a esse Fórum das Políticas Públicas, dizer que eu tentei responder ao inquérito e não fui capaz de responder, e mandei depois um e-mail para eles a dizer que não era capaz de responder, mas as perguntas estão formuladas em termos de exclusão, ou seja, concorda que isto seja da competência da freguesia, do município, regional ou nacional. E há muitas coisas que são competências partilhadas, e portanto, como a maior parte das coisas neste momento são competências partilhadas, eu não consegui responder, mas isso tem a ver com a maneira como formularam o inquérito. A terceira coisa que eu queria dizer, já nada tem a ver com isto, não sei se posso dizer já. Então, eu estive a ver o calendário das audições que foi marcado para o Grupo de Trabalho da Habitação por causa da Lei de Bases. Sei que o objetivo, em termos de calendário, é ter a apreciação destes projetos finalizada até ao 25 de Abril, objetivo que eu acho muito bem. Tinha umas correçõezinhas que já mandei para a doutora Isabel relativamente ao calendário, portanto, não vale a pena estarmos a seguir agora aqui, mas pedia só para o Sr. Presidente autorizar que isto fosse distribuído por todos os senhores deputados, e queria sugerir, aquelas audições públicas que foram propostas, que eu vou ver agora com os serviços e com o coordenador do Grupo de Trabalho, se podemos marcar uma delas em Lisboa, a outra dirigida aos bairros sociais no Porto e a terceira, que era dirigida aos territórios de baixa densidade. A minha sugestão é fazer uma sessão em que poderia estar apenas uma pessoa de cada partido, se puderem lá estar. Alguns numa das universidades do interior, penso que a mais central acabaria por ser a Universidade da Beira Interior, e convidarmos não só académicos, mas como os municípios e freguesias da área, para discutirmos os territórios de baixa densidade em contexto académico. Portanto, mais do que uma audição, seria quase um seminário, digamos assim. Mas se estivessem de acordo com isto, tinha que ser visto também com o coordenador e tinha que se depois falar com a universidade para se promover isso, e a própria universidade também faria os seus contactos.
Muito bem.
Penso que os territórios de baixa densidade, nós não temos falado muito disto em matéria de habitação, mas os territórios de baixa densidade têm problemas de habitação também muito graves, como aliás nós vimos quando foi os incêndios de 2017. E, portanto, acho que deveríamos não deixar perder esta oportunidade, economizando ao máximo deslocações desta Comissão ou do Grupo de Trabalho.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, eu queria só deixar um registro relativamente à iniciativa que deu conta agora aqui nos outros assuntos, para dizer o seguinte: se a iniciativa é da exclusiva organização do ISCTE, tudo o que eu vou dizer a seguir deixa de fazer sentido. Mas eu ainda assim vou referir.
Oh, Sr. Deputado, deixe-me só para, talvez para depois poder intervir melhor. A Comissão não teve intervenção nenhuma neste programa, nem absolutamente nada. Suponho que seja uma iniciativa do ISCTE, que tem o patrocínio da Assembleia da República e nada mais. Mas faz favor.
Já ajuda a esclarecer e evita, se calhar, o que eu ia referir a seguir. Eu não, porque registei, já tinha visto este programa, registei que, sendo na Assembleia da República, mas assumi que, de facto, que era uma organização do ISCTE, e obviamente tem toda a legitimidade para convidarem quem bem entenderem, mas sendo da Assembleia da República, creio que fazia sentido também a participação ou um espaço específico para a participação dos grupos parlamentares. Por isso também não compreendo quando o Presidente refere que era importante a participação dos deputados, o que é que se pretende dessa mesma participação? Porque, de facto, o que eu achava que faria sentido era haver um momento específico relativamente curto, eu percebo nestas mesmas iniciativas, mas que houvesse essa mesma possibilidade. Mas deixava só este registo, sendo naturalmente da responsabilidade do ISCTE, então é muito óbvio bem. Que têm legitimidade para organizarem a sua iniciativa, como bem entender.
Do que eu percebi, eu não tenho absoluta certeza do que vou dizer, mas o entendimento com que fiquei é que o ISCTE foi convidado, no âmbito das comemorações do 45º aniversário do 25 de Abril, a organizar este fórum. e que, para o efeito, foi solicitado também o patrocínio da Assembleia da República. Portanto, nada mais. Entretanto, foi-nos enviada esta mensagem, tendo em conta a temática que solicitava um maior envolvimento dos deputados. Eu presumo que seja em relação ao inquérito e em relação à participação no fórum, porque há momentos de debate no próprio fórum. Bem, outras duas matérias que eu queria pedir a vossa atenção. Ah, tinha solicitado a palavra, peço imensa desculpa, Sr. Deputado, não reparei. Faz favor, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
É uma coisa muito simples. Nós, a determinada altura, eu já fui na segunda sessão legislativa, se não foi na segunda, foi na terceira, nós tínhamos combinado que os projetos de lei, tendo em vista a alteração de denominações ou correção de limites, estando instruídos com os parceiros das autarquias a quem os mesmos foram solicitados, ou tendo decorrido o prazo suficiente para que essa emissão de parceiros pudesse ser concedida, esses projetos, a pedido do grupo parlamentar proponente, subiriam a plenário para agendamento sem discussão, e seriam depois votados na mesma semana ou na semana seguinte nas suas três vertentes, ou seja, votação na generalidade, na especialidade e votação final global. Tínhamos feito esse acordo e esse acordo tem vindo a ser cumprido. Bom, e eu queria propor, nesse sentido, queria pedir ao Sr. Presidente que, nesse contexto, fizesse subir a plenário para agendamento sem discussão, sem tempos, fique bem claro, e apenas para votação, depois, o projeto de lei 1565, 12, 13 da segunda sessão, que é a alteração da denominação da União de Freguesias de São Miguel do Souto e Mosteiró, no município de Santa Maria da Feira, que está aqui pendente, Sr. Presidente, está pendente há imenso tempo, mas não é nenhuma responsabilidade dos serviços, é a responsabilidade do parlamentar do PSD, que não solicitou a sua subida. É tão simples quanto isso que eu estou a fazer agora. Não há nenhuma responsabilidade dos serviços, não há nenhum esquecimento. O PSD é que lhe competia solicitar que o fizesse, e eu estou a fazê-lo agora.
Muito bem, fica registado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Outras duas matérias que queria colocar ainda, duas, exatamente, nos outros assuntos. A primeira, na reunião de mesa e de coordenadores, foi definido que seria proposta à Comissão que a deslocação da Comissão na visita ao Tejo, que considerámos que era a única iniciativa externa, portanto, exterior à Assembleia da Comissão, seria entre os dias 17 a 19 de março. E, portanto, a proposta é que os grupos parlamentares que queiram fazer propostas neste âmbito, que deverão fazê-lo até ao próximo dia 25 de janeiro, de modo a nós podermos depois ter aqui uma discussão sobre o programa em si da visita ao Tejo. Portanto, a proposta é que a visita se realize entre 17 e 19 de março. Como compreenderão, nós precisamos disto com bastante antecedência para começarmos a preparar a visita, e que as propostas concretas de visita sejam endereçadas aos serviços da Comissão até ao próximo dia 25 de janeiro. Posteriormente a isto, procuraremos elaborar uma proposta de programa que será objeto de debate aqui. A última questão é relativa à solicitação da Associação Zero, que já tínhamos abordado já não me recordo se foi na reunião da Comissão, se foi na reunião de mesa e de coordenadores. A Associação Zero solicitou que, em colaboração com a Comissão, fosse feita uma audição conjunta de um conjunto de especialistas internacionais que se deslocam a Lisboa e que são especialistas nas questões relativas às alterações climáticas, e, portanto, que sugere que se realize uma audição, que essa audição tenha lugar no dia 26 de fevereiro, e, portanto, que se aproveite a reunião da Comissão, a parte inicial da reunião da Comissão, para essa audição. E que, portanto, a temática dessa audição tenha a ver precisamente com o clima, as alterações climáticas e a possibilidade, porque um deles é especialista nessa área, a possibilidade de uma lei de bases do clima. Nós temos uma lei de bases do ambiente, mas tendo em conta a centralidade que a questão das alterações climáticas tem em termos ambientais, o debate, a discussão, ou pelo menos a opinião desses especialistas é que possa haver também uma lei de bases própria para o clima e para as alterações climáticas. Que, aliás, parece que já noutros países este é um processo que está em andamento. Portanto, a proposta é a organização de uma audição conjunta na Comissão com especialistas que nós faríamos distribuir, porque não temos ainda informação em concreto logo que tivéssemos essa informação, e que essa audição se realizasse no dia 26 de fevereiro, às 14 horas. Parece-me que seria de todo o interesse termos essa oportunidade de podermos ouvir esses especialistas, tendo em conta que eles estarão por cá. E,
pois,
sim, o Sr. Deputado Álvaro Castelo já se foi embora, queria fazer uma pergunta, mas fica para outra altura. Queria só relembrar que nós temos audições regimentais para além daquela que já falei, que já anunciei no dia 22 de janeiro, que é a próxima, com o Ministro do Ambiente, são aquelas três audições. Para além desta, teremos a audição com o Ministro da Administração Interna no dia 30 de janeiro, maio 30 de janeiro, com o Ministro Adjunto no dia 13 de fevereiro e com o MAI, não é? É outra vez, a 6 de março, isso aí qualquer coisa, é carnaval, é 5? Ah, então é 6, então pronto. Então ok, é na quarta-feira a seguir ao carnaval, não sei. E ainda para 13 de março o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas. Portanto, são 1, 2, 3, 4, 5 audições regimentais. 22 de janeiro com o Ambiente, 30 de janeiro com o MAI, 13 de fevereiro com o Ministro Adjunto, 6 de março com o MAI e 13 de março com o Planeamento e Infraestruturas. São todas, e são os primeiros trimestres todas regimentais, sim.
Deixa-me dar uma aqui a chamar a atenção, provavelmente. A audição do Ministro Adjunto é em que dia?
Ministro Adjunto, 13 de fevereiro.
Mas 13 de fevereiro não é aquele em que nos pede para nós irmos todos à conferência?
É. É 12 e 13 de fevereiro.
Não é o dia inteiro. Esperemos.
Bem, podemos tentar articular melhor o calendário, mas veremos. Portanto, para além disto, como eu já referi, temos quatro grupos de trabalho em funcionamento: o do PNPOT, o do Cadastro, o dos Resíduos e da Lei de Bases da Habitação. O dos Resíduos tem uma reunião marcada para 23 de janeiro. E queria também já agora relembrar que temos jornadas parlamentares do CDS a 28 e 29. Do Bloco a 4 e 5 de fevereiro, do PCP a 18 e 19 de fevereiro, do PSD a 21 e 22 de fevereiro e do Partido Socialista a 28 de fevereiro e 1 de março. Senhores deputados, a Sra. Deputada Helena Roseta...
Eu peço imensa desculpa, Sr. Presidente, mas é que me esqueci de dizer isto. Foram publicados ontem os decretos sobre o pacote da habitação. Portanto, até sexta-feira desta semana, se alguém quiser corrigir alguma gralha que haja, ainda se pode fazer isso junto do gabinete do Sr. Presidente. São os decretos da AR 265, 266 e 267. Portanto, com as alterações ao know-how, com a questão do assédio e com a questão do Observatório da Habitação. Portanto,
muito obrigado pela informação.
Sobretudo adotava as assessorias aqui dos deputados, porque poderão fazer uma revisão final dos textos para ver se eles não vão com gralhas para Belém.
Muito bem. Senhores deputados, se não houver mais nenhuma questão a colocar, dou a reunião por encerrada. Muito obrigado.